Bem-vindo ao podcast Integra, seu conteúdo de gestão agropecuária.
Meus amigos da agropecuária, sejam muito, muito bem-vindos ao podcast Integra, seu canal de conteúdo em gente, gestão e principalmente métricas agropecuárias. Eu sou Antônio Schacker, zootecnista e coordenador do Instituto Integra, e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre números que inspiram a atividade pecuária. Você já parou para pensar o quanto a atividade pecuária pode ser complexa? É uma atividade plurianual, afinal, precisamos muitas vezes de mais de 12 meses para terminar um animal, por exemplo, isso sem falar da cria. Ela é multifatorial, porque ela sofre influência do solo, do clima, do manejo, do mercado, da gestão e assim por diante, o que exige um conhecimento bastante grande das pessoas envolvidas com a atividade pecuária. Então, quem fala que fazer atividade pecuária, liderar um projeto agropecuário, mas principalmente pecuário, é uma atividade simples, está sendo simplista demais. Simples é para fazer uma atividade que não dá lucro ou que dá pouco dinheiro. Porém, na hora que você analisa a atividade pecuária sob o aspecto técnico ou gerencial, naturalmente você vê a importância de termos o domínio sobre todos os fatores que interferem no resultado, o que torna algo complexo. E aqui, nesse encontro, nesse podcast, o que nós queremos é justamente tornar mais simples, tornar mais direto, fazer com que o foco no foco seja dado através dos números e aí possamos desmistificar toda essa complexidade que pode aparecer dentro da atividade pecuária, realmente entregando números, fatos e dados e esclarecendo o que fazer para principalmente eu não perder o foco dentro da fazenda, dentro da minha operação, dentro da minha produção. Quais são as coisas que eu preciso concentrar a minha atenção? É sobre isso que vamos tratar aqui. E todo início do processo, ele parte de uma meta ou de uma métrica que sustente a conquista de todos os objetivos. Então, quando alguém pergunta para mim, Antônio, qual é o objetivo de uma fazenda? Como eu faço para conduzir meu negócio agropecuário? Mas, principalmente, quais são os números que sustentam esse processo todo? Eu respondo com muita velocidade. Uma atividade pecuária, ela precisa entregar três grandes resultados. O primeiro resultado é quanto eu devo ganhar pelo que vale o rebanho. O segundo resultado é quanto eu devo ganhar pelo valor da propriedade. E o terceiro resultado é quanto eu devo ganhar por hectare de área aberta. Antes de discutir a raça, o manejo da pastagem, a fertilização, o layout da fazenda, o tamanho da equipe, o protocolo reprodutivo, se vai acontecer ou não o confinamento, se vai acontecer ou não a terminação intensiva a pasto, qual será a espécie forrageira? E assim se segue, eu preciso definir inicialmente três números que vão orientar toda a construção tecnológica da atividade pecuária. O primeiro número é conhecido como resultado sobre o valor do rebanho. O segundo número tratamos aqui como resultado sobre o patrimônio total. E o terceiro número, conhecido de muitos, resultado por hectare ano. Muito bem, a partir daí eu passo a ter três métricas que vão nos orientar na caminhada para a entrega desses resultados. Quando nós tratamos de métricas e de números, eu quero trazer aqui referências práticas aplicáveis de uma forma que você possa realmente, depois de ouvir aqui esse podcast, poder imediatamente aplicar todos esses conceitos. O primeiro número, que é um número que nos agrada muito, que é o número mais poderoso desses que eu vou colocar aqui, é o resultado pelo que vale o rebanho. Independente se a propriedade está numa área mais valorizada ou menos valorizada, com maior ou menor potencial de produção, essa métrica é poderosíssima. Todas as propriedades de pecuária de corte têm condições de entregar mais do que 10% sobre o valor do rebanho. Esse número é o número que deve ser perseguido. Você até nesse momento deve estar pegando a sua calculadora aí, o celular, por exemplo, e fazendo conta qual é o valor do rebanho. É exatamente a conta essa. Você sabe quantos animais você tem de cada categoria, quanto pesa cada categoria, qual é o valor do quilo ou da arroba para cada categoria, e aí você tem o que nós chamamos de efetivo pecuário ou do valor do rebanho. esse valor do rebanho é aplicado pelo menos 10%. Eu coloco pelo menos porque nos top Integra esse número é muito maior, mas esse é um número que nós entendemos que é exequível e aplicado para todos nós, seja Brasil, Paraguai, Colômbia ou Bolívia, e nós devemos ganhar pelo menos 10% sobre o que vale o rebanho, independente da condição de produção, situação, tecnologia e assim por diante. Muito bem, esse é o primeiro número que vai ser conectado e ancorado ao segundo número. O segundo número é o que eu já citei, que é o resultado sobre o patrimônio total. Quando eu chamo patrimônio total, estou me referindo essencialmente aqui ao valor das terras, o valor da fazenda. Naturalmente existe um componente que é o componente máquinas, que é somado a isso, mas essencialmente eu tenho aí o valor da fazenda quando eu trato desse elemento, que é o valor terra, tá? E nós entendemos que a propriedade deve buscar entregar 3% sobre o valor do patrimônio. Muito bem, alguém pode até se perguntar, mas Antônio, 3% ao ano sobre o valor da fazenda? Sim, 3% ao ano sobre o valor da fazenda. E aqui eu quero trazer realmente uma fundamentação, por que esses 3%, de onde veio 3%, quais são os fundamentos com que nós acreditamos que esse é um valor muito bom e, naturalmente, construir isso. Vamos lá. Falando sobre os famosos 3% sobre o patrimônio, e aqui falando sobre a terra essencialmente, é um número que primeiro eu devo destacar. Grande parte das fazendas participantes do benchmark Integra sequer chegam em 0,5% ao ano sobre o patrimônio, que é um número absolutamente baixo. Evidente que esses 3% são baseados em métricas estatísticas e propriedades que já conquistaram. Coincidentemente, nós temos aí um fundamento que nos agrada muito, que quando você busca, por exemplo, uma aplicação em títulos do Tesouro, para dar uma fundamentação, uma correlação a isso, você vai encontrar taxas anuais equivalentes ou semelhantes a 3%, sempre somadas aí à inflação ou uma outra taxa que deve ser adicionada aos 3%. Muito bem, no caso da fazenda, nós temos aí a mesma linha estratégica, ou seja, eu tenho 3% sobre o que vale a fazenda, mas além disso, eu tenho a valorização da própria terra. Com algumas exceções que existem naturalmente no Brasil, onde as áreas estão com baixos níveis de valorização ou até desvalorização, a maioria esmagadora do nosso país segue valorizando a terra superior à taxa Selic. Os números que nós temos aqui do Instituto demonstram que esse número supera 10% ao ano na valorização do patrimônio. Então, o que eu tenho? Eu tenho 3% sobre a terra, mas a valorização que eu espero que ela tenha, e eu posso agir ativamente para que aconteça essa valorização, através justamente de conversão de áreas, melhoria da fazenda e assim por diante, que não é o nosso assunto aqui. O nosso assunto é métrica, é número, e eu devo construir um projeto para me entregar 3% sobre o que vale a minha fazenda. Muito bem. E o terceiro componente, o terceiro número que inspira a atividade pecuária aqui, é o que eu chamo de resultado por hectare ano. Durante muitos anos, nós aqui do Instituto trabalhamos esse como resultado principal, resultado por hectare, porém, como a única certeza da vida é que as coisas mudam e que evoluir é ver a mesma coisa sobre outro ponto de vista, ele deixou de estar sozinho aqui como uma métrica fundamental que inspira atividade pecuária, essencialmente por um motivo muito lógico. Reais por hectare ano, ele mede o que eu gerei de resultado pela minha área aberta, sem considerar outros fatores, como valor do rebanho ou mesmo valor da atividade pecuária. Então, nós entendemos que esses três números devem ser perseguidos e você, gestor, você, consultor, deve decidir qual vai ser o número absoluto. Então, aqui, sobre reais por hectare, em grande parte do Brasil, esse número deve ser superior a R$500 por hectare. Mas lembrem que estamos ancorando aqui três números inspiradores da pecuária, que é valor sobre o rebanho e valor sobre o valor da minha propriedade. Muito bem, entendendo um pouco mais detalhadamente esses números que inspiram a atividade pecuária, eu quero lembrar aqui uma condição específica. Imagine uma propriedade pequena no norte do Paraná, submetido a Tifton, adubado e irrigado, onde tem a presença de uma integração lavoura-pecuária e uma capacidade de produção de arrobas por hectare ano que supera 100 arrobas por hectare. Ao passo que existem fazendas no Mato Grosso do Sul, no Pantanal Sul Mato-Grossense, que grande parte da sua área alaga nos momentos de cheia, e aí você tem uma capacidade de produção de arroba completamente distinta da outra tal propriedade no noroeste do Paraná. Muito bem, se eu comparo resultado por hectare e capacidade de geração de resultado, são completamente distintas avaliando esse aspecto. Possivelmente R$500 por hectare para essa fazenda aqui do Paraná pode ser muito pouco e R$500 por hectare pode ser muito quando nós tratamos aí nesta condição que eu exemplifiquei aqui. Agora, 10% sobre o que vale o rebanho, seja no Pantanal Sul-Mato-Grossense, no Chaco do Paraguai, no Lavrado de Roraima, no Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, 10%, independente de onde está a propriedade, eu vou conquistar. Por isso que o reais por hectare é um indicador, ele é poderoso, mas ele deve ser consequência de uma distribuição desses 10% sobre o que vale o rebanho e uma calibração do grau de risco que você vai colher. E é muito comum, tudo indica que essa propriedade aqui no Paraná, ela deve entregar mais do que R$500 por hectare, mas possivelmente a chance é muito grande dela entregar menos de 3% sobre o que vale o patrimônio. Né? Cito esse exemplo aqui para poder ilustrar muito bem a nossa conversa de hoje, ao passo que essa outra propriedade, que não vai entregar os R$500 por hectare justamente por uma limitação agronômica, vamos dizer assim, em ter capacidade de suporte, talvez ela não entregue, talvez não, certamente não vai entregar os R$500. Mas ela tem uma chance muito grande de entregar aí 3% ou mais sobre o que vale o ativo nessas condições. Então, pessoal, quando fazemos realmente essa leitura, eu, como líder e gestor de um projeto agropecuário, eu vou buscar qual a capacidade que essa propriedade tem de apacentar o gado dentro desse nível tecnológico. Baseado nisso, estabeleço o rebanho e 10%. Qual o valor da minha fazenda? Estabeleço 3%. E baseado na combinação desses dois fatores, eu vou estabelecer o resultado por hectare ano. E aí eu tenho naturalmente um ponto de partida muito bem estabelecido para o meu projeto, porque a partir daí eu transformo isso num número absoluto. E a transformação nesse número absoluto, seja 1 milhão, 5 milhões, 50 milhões, de acordo com o tamanho da propriedade, é o meu alvo. Nós do Instituto aqui temos a missão de potencializar a capacidade do agropecuarista em gerar resultados através dos números, então eu preciso de número. Numa menor propriedade, talvez o número seja R$500 mil por ano de resultado, numa outra talvez seja 50 milhões por ano de geração de resultado. E esses 50 mil, 500 mil, ou 5 ou 50 milhões, vem de um estudo, uma análise de três parâmetros, que são os números que inspiram a atividade pecuária. Valor sobre o rebanho, esse é o que determina em grande parte dos casos a meta. Valor sobre patrimônio pecuário, ou aliás, valor sobre a fazenda, e resultado por hectare ano. Muito bem, a partir desse momento, alguém pode até perguntar, tudo bem, eu não entendi esse número. E conseguir chegar na minha meta, que o fundamental para a minha meta é eu estabelecer realmente algo que seja relevante. Ou seja, estou trabalhando para gerar X reais por hectare, Y% sobre o rebanho e Z% sobre o meu patrimônio. E a partir daí eu vou construir o meu projeto. E para que eu possa construir o meu projeto, eu quero aqui compartilhar com vocês alguns aprendizados estatísticos. Né? Nós temos uma frase que nós adoramos, que é quem planta acho, colhe quase, então eu não posso achar nada, tudo é sempre baseado em fatos e dados, para que você entenda quais de fato são os fatores que impactam na atividade pecuária. Ao longo desses muitos anos fazendo controle, cálculo, acompanhamento de resultados das fazendas, algumas coisas nos saltam aos olhos. Primeira coisa, não é a localização que determina o potencial de lucro de uma fazenda. Nossa, Antônio, como assim? Exatamente. Muitas vezes, fazendas vizinhas têm Uma tem lucro e outra tem prejuízo. Então, só a localização não define o êxito do projeto. Segunda característica que não define o êxito do projeto sozinho, clima. Evidente que eu gostaria de estar numa área onde eu tenho aí uma distribuição de chuvas muito melhor estabelecida, mais elaborada. Porém, nós percebemos aqui que existem propriedades que têm piores distribuições de chuva, menor precipitação anual, ganhando mais dinheiro que fazendas que chovem aí 1.800, 2.000 milímetros. Terceiro componente que sozinho não determina o lucro. Qualidade do solo. Desde propriedades, nós colocamos basalto, com alta fertilidade, uma condição de produção muitas vezes do ponto de vista químico e físico do solo, mais adequada para uma alta produção, perdendo em termos de rentabilidade para fazendas com solo considerado tecnicamente menos férteis. Quarto componente aqui que nós aprendemos, e tudo isso tem análise estatística que prova dentro dessa nossa jornada aí de muitos anos, mas do ponto de vista estatístico há mais de 7 anos fazendo análises profundas sobre o que determina o resultado da atividade, que é a produtividade máxima. Nós aprendemos que a produtividade máxima ou maiores produtividades de forma absoluta nem sempre define o resultado, né? Então essa é uma outra característica. Quinta característica, e essa talvez a mais polêmica, sistema de produção. O que dá mais dinheiro, Antônio? Cria ciclo completo ou recria engorda? Né? Essa pergunta que eu mais recebo. Né? Depois dela é quantas vacas eu tenho que ter? Né? Nós vamos tratar aqui de alguns podcasts para tratar de quantas vacas eu tenho que ter, qual tem que ser o tamanho do meu rebanho, sempre fundamentado em números, métricas, estatísticas e nada de acho, porque quem planta acho, como vocês muito bem sabem, colhe quase. Sistema de produção. Existem fazendas de ciclo completo dando mais dinheiro que fazendas de cria dando mais dinheiro que fazenda de engorda dando mais dinheiro que ciclo completo. Nós aprendemos que o como se faz é muito mais importante do que se faz. Outro e penúltimo componente estatisticamente provado, e esse, sem dúvida nenhuma, vai ser até mais polêmico que o clima e solo, que é valor de venda. Nós aprendemos que o valor de venda premia o eficiente, mas nunca resolve o problema do ineficiente. Se o valor de venda fosse o principal determinante ao êxito financeiro de uma fazenda, fazendas que vendem arroba, o bezerro ou o quilo mais caro teriam maior presença entre os top rentáveis, e isso não acontece. Então, o valor de venda, naturalmente, ele apoia de forma importante ao resultado da fazenda, porém, ele sozinho não resolve o problema, tanto que a média de valor de venda dos top rentáveis é exatamente a mesma média global e muitas vezes fazendas que vendem melhor não se integram dentro das top rentáveis, naturalmente, porque a relação é quanto eu faturei menos quanto eu gastei. O que importa, naturalmente, é quanto sobra. Então, de nada vale faturar muito se meu nível de desembolso é muito alto, né? E que existem 4 fatores absolutamente decisivos ao lucro de uma fazenda. É aqueles que nós devemos olhar de manhã, à tarde e à noite. São as métricas que devem estar essencialmente equilibradas e é nisso que o pecuarista tem que se preocupar e pensar de manhã, à tarde e à noite. Então, do ponto de vista de métrica, de número, são 4 fatores que explicam grande parte do resultado de uma fazenda de pecuária de corte. Primeiro fator é conhecido como desembolso por cabeça mês, é quanto a fazenda gasta por cabeça mês. Segundo fator, ganho médio diário global. Terceiro fator, lotação. E o quarto fator, valor de venda. O equilíbrio desses 4 elementos é o responsável pelo sucesso da atividade pecuária. E aqui ainda faço uma ressalva muito importante. O ganho médio diário é o fator que sozinho explica mais da metade do resultado das fazendas. A outra metade ela é explicada em grande parte pelos outros 3 fatores, como desembolso, lotação e valor de venda, mas o ganho médio diário é, sem dúvida nenhuma, o fator técnico que melhor explica o resultado da atividade pecuária. Mas, Antônio, por que que o GMD é tão importante assim na atividade pecuária? Se fizermos um pause no que nós chamamos aqui de pecuária e formos pensar em negócio, o que fundamenta um negócio, seja qual for? De venda de material de construção até alguém que vende calçados. Bom, todo negócio é fundamentado em giro e margem. Giro e margem. Giro é a proporção que eu vendo do meu estoque e margem é a proporção de dinheiro que fica em cada venda. Muitas vezes existe uma promoção para quê? Para aumentar o giro. Então, eu diminuo a minha margem e aumento o meu giro. É, essa é uma estratégia de liquidação que lida com giro e margem. Então, o que eu preciso? Eu preciso ter giro e margem. De nada vale eu ter uma margem gigantesca, mas praticamente não produzir e vender nada. E também de nada vale eu ter um giro enorme, vender, mas sem margem, ou muitas vezes até vendendo com prejuízo. Então, os negócios são essencialmente pautados por giro e margem. Claro que existem sempre outros fatores, mas aqui eu quero construir dentro do GMD. Dentro desses fatores da atividade pecuária, giro e margem, quem impacta diretamente nos dois é absolutamente o ganho médio diário. Porque conforme maior é o ganho médio diário dos animais, menor é o tempo de permanência, sendo menor o tempo de permanência, maior a proporção dos meus animais eu vendo por ano. Isso é conhecido como giro de estoque. Quem trabalha aqui com recria e engorda sabe, muitos até trazem como taxa de abate, mas a taxa de abate é um índice anual, baseado no que aconteceu, e o giro leva em consideração uma média histórica da fazenda, mas para simplificar, você preferir, pode lembrar aqui como taxa de abate. É a proporção do que eu vendo ou abate sobre o que eu tenho. Se eu tenho, por exemplo, um tempo de permanência do animal de 20 meses, 22, 24 meses, para dar um exemplo melhor aqui, nesse encontro nosso, 24 meses. Um ano tem 12 meses. Se meu animal, do dia que eu compro ao dia que eu vendo, ele permanece 24 meses, um ano tem 12 meses, o giro é sempre 12 dividido pelo tempo de permanência. Então, 12 por 24, eu tenho um giro de 50%. Já, por exemplo, se o meu tempo de permanência não for 24 meses, mas for 18 meses, por exemplo, porque aumentou o meu GMD, eu vou ter aqui 12 meses dividido por 18, eu passo a ter aí um giro ou uma taxa de abate de 67%. Ou seja, no caso 1, para cada 1.000 animais eu abato 50%, no caso 2, para cada 1.000 animais eu abato 667, 500 contra 667, implementado diretamente pelo crescimento do GMD, redução de tempo de permanência e aí, naturalmente, o maior giro, né? Mas além do giro, eu sou de margem. Antônio, mas e a margem? A margem é a distância entre a receita e a despesa. E aí, nesse momento, eu construo um raciocínio que, dentro dos desembolsos de uma fazenda, um animal ele gasta por mês o que nós chamamos de custos fixos, custos variáveis e todo o processo de manutenções e investimentos que acontecem dentro da própria fazenda. Como qualquer empresa, o custo fixo é algo que deve ser muito temido, muito gerenciado e trabalhado de uma forma que ele seja pequeno. Muito bem, muitas fazendas gastam de custo fixo R$ 22, R$ 23, R$ 25. E quais são esses custos fixos? Esses custos fixos são, por exemplo, administração, mão de obra, manutenção, impostos não incidentes sobre a produção. Ou seja, se o animal ganhou mais peso ou menos peso, se eu tenho mais gado ou menos gado, esses custos eu vou ter, né? Já existem os variáveis, eu falo em nutrição, sanidade, pastagem, reprodução, que são aqueles custos que normalmente têm altíssima correlação com o aumento da produção e produtividade. O aumento do GMD naturalmente faz com que meu perfil de custo fixo seja redistribuído e aí você passa a ter uma condição de trabalho que faz com que possamos operar com uma condição de reduzir o meu desembolso por arroba produzida. E digo mais, grande parte das iniciativas para aumento de GMD não aumenta o meu grau de desembolso, né? Até porque qualidade do manejo da pastagem, qualidade do aparte, limpeza de aguadas, periodicidade de salgação, são iniciativas que aumentam de forma absolutamente direta o GMD, mas elas não aumentam o teu desembolso, isso que impacta diretamente na margem. Então, por isso que o GMD precisa obrigatoriamente caminhar para uma condição de ser realmente o maior e melhor GMD que você possa ter dentro da fazenda. E como aqui tudo é baseado em fatos e dados, pegue a caneta e anote aí. Para quem trabalha com requeira engorda sempre superior a 550 gramas, quem trabalha com ciclo completo sempre superior a 450 gramas e quem trabalha com cria sempre superior a 350 gramas. E alguém pode pensar assim, nossa, Antônio, como assim? O que eu estou trazendo aqui é que as fazendas de ciclo completo e cria, a proporção de fêmeas na fazenda determina o GMD global. E esse GMD global é tido como ganho de peso de todos os animais de dentro desta propriedade. Então, esse GMD global dentro da propriedade é um GMD que vai construir esse resultado. Como ele é calculado? Ele é calculado quilos no início do exercício, quilos no final do exercício, e a conta é assim. Quilos de peso vivo no final do exercício, menos quilos de peso vivo no início do exercício, e eu falo peso vivo do rebanho, menos tudo que entrou e mais tudo que saiu, nós temos aí sempre a produção do rebanho em quilos de peso vivo, que quando dividida pelo rebanho médio, eu tenho o GMD global. Por isso que uma fazenda que tem uma cria muito bem feita, tem bezerros mais pesados, vai ter um GMD global muito superior a uma fazenda que tem uma baixa taxa de desmama. Porque o GMD global ele é sempre calculado pelo balanço de quilos, que é quilos finais de todo o rebanho, menos quilo inicial de todo o rebanho, menos quilos que entraram e mais quilos que saíram, dividido pelo rebanho médio, o que determina aí um cálculo absolutamente possível para toda e qualquer propriedade obter o seu GMD global. E anote muito bem aí, 350 para cria, 450 para ciclo completo e 550 acima para a recria e terminação, para que possamos aí conquistar êxito na nossa atividade pecuária. E agora que nós falamos sobre o GMD global, como se calcula as metas para cada sistema de produção, eu quero me concentrar em alguns outros números que inspiram a atividade pecuária, e nesse caso são os números de margem. Exatamente, margem. Margem não é nada mais, nada menos que a distância entre a receita e a despesa. E para as atividades, seja ela cria ciclo completo ou requeira terminação, existem referências, parâmetros, números que vão poder orientar muito, muito bem qual deve ser o teu orçamento e o teu projeto. E baseado nesses mais de 20 anos medindo fazenda, nós temos aqui um controle muito claro, estatístico, muito bem definido, que as propriedades que operam única e exclusivamente com atividade de cria tem uma capacidade de geração de margem na casa de 35%, ou seja, as melhores fazendas de cria gastam 65% do que faturam com um potencial de margem de 35%. As propriedades de ciclo completo devem considerar ter o orçamento operando em gastar 70% e sobrar 30%. E já as fazendas de recria e terminação devem gastar 80%, considerando inclusive a reposição, para que sobre 20%. Isso quer dizer, Antônio, que quando eu matar um boi, o ideal é que sobre 20% do valor que eu faturei? Exatamente. Então, recapitulando aqui, 35% para cria, 30% para o ciclo completo e 20% para recria e terminação, são números de margem recomendados pelo Instituto Integra em grande parte das atividades pecuárias. E mais uma vez, fica definido que o número vai ser o grande guia para a elaboração do seu plano estratégico dentro da sua atividade. E quero aproveitar também esse momento aqui para, além dos números, trazer quatro conclusões que nós tivemos ao longo dessa caminhada com a pecuária. Todas as conclusões são conclusões estatísticas, são conclusões baseadas num N bastante grande, num grupo de profissionais que atendem as fazendas assistidas pela Integra e seus franqueados, que nossa empresa hoje sempre atende através dos parceiros franqueados, que definem o êxito da atividade pecuária. Então, são quatro coisas, anote bem aí. Se você está com papel, caneta, por favor, anote. Se você não está, pare um pouquinho e pegue um papel e caneta. Primeiro ponto que define o resultado é conhecer que sempre as quatro variáveis que eu citei determinam o êxito da fazenda. Ah, Antônio, mas quais são mesmo as variáveis? Poxa, eu acabei de dizer, mas vamos lá. Primeira delas, desembolso, cabeça mês, GMD global, lotação e valor de venda. Isso realmente explica a maioria esmagadora do resultado. Segundo ponto, e esse eu adoro, quem ganha dinheiro é o fazendeiro e não a fazenda. Lembrem bem, a fazenda é reflexo das pessoas que lá estão. Muitas vezes uma fazenda vizinha, uma pode dar lucro e outra não. Então quem ganha dinheiro é sempre o fazendeiro e não a fazenda. Terceiro ponto de conclusão sobre o êxito e o que pode nos orientar em futuro da atividade pecuária. Produzir muito não garante o resultado, mas quem tem resultado produz mais. Esse ponto precisa ser absolutamente reforçado, que nem sempre produzir muito traz melhor resultado econômico, mas todo mundo que tem resultado econômico produz mais do que a média. Ou seja, não é só quanto produz, é como se equilibra as receitas e as despesas. E dentro do quarto elemento chave ao êxito da fazenda, vem aí que sempre o foco deve ser na margem. Margem. Os projetos devem ser pautados em margem e depois em volume, e não em volume depois em margem. Então, produzir muito com margem é fundamental, mas apenas produzir muito não nos interessa. O que interessa é produzir dentro da margem, que foram os números que eu acabei de trazer para vocês aí dentro da nossa estrutura, do nosso podcast e da nossa entrega. E nesse momento, eu quero aproveitar para recapitular todos os números que nós tratamos aqui. É o momento que eu chamo no nosso podcast de momento dos números, e vamos aos números recapitulando tudo que foi tratado. Então, só lembrando muito bem, quando falamos sobre os números que inspiram a pecuária, aqui nós trouxemos 10% de resultado, pelo menos, sobre o que vale o rebanho, 3% sobre o que vale a propriedade e um valor de resultado por hectare que vai navegar no entorno de R$ 500 por hectare, podendo sair de R$ 200 a R$ 2.000 por hectare, de acordo com seu processo de produção. Outros números que nós trouxemos aqui foi a meta de GMD Global Base para que se possa conquistar os melhores resultados. GMD Global Base, ou seja, desse número para cima, na cria 350, ciclo completo 450 e recria engorda acima de 550. Mas não para por aí, que outros números que nós trouxemos nesse primeiro podcast foram números relativos à margem, que é a distância entre a receita e a despesa, onde recomendamos aqui sempre operar cria com margem de 35, ciclo completo com uma margem de 30 e recria engorda com uma margem de 20%. E quero também aproveitar o momento dos números para trazer um indicador bônus aqui, um indicador que realmente é muito poderoso e que orienta muito bem uma atividade pecuária rentável. Ele se chama reais de desembolso para cada 100 gramas. Se você puder elaborar um projeto que gaste até 11 reais para cada 100 gramas de ganho, você vai poder realmente estar sempre presente no que nós chamamos de top rentável. Como funciona essa conta? Se eu tenho um animal que ganha 500 gramas, vou gastar 11 reais para cada 100 gramas, eu tenho um limite de gastar aí 555 reais por cabeça a mês, já que eu tenho um animal que ganha 500 gramas, para exemplificar aqui, mas é uma conta muito simples, 11 reais para cada 100 gramas de ganho de peso global, isso independente se é cria, ciclo completo ou recria terminação. E muito bem, espero que você tenha gostado desse primeiro papo, que você tenha aproveitado. Peço que você conheça alguém que imagina que vai ser útil o nosso áudio, o nosso podcast. Compartilhe, comente, nos mande realmente e-mails através do contato@integra.com, integra sempre com dois T's e sim o BR, sempre nos colocando aqui super à disposição para que possamos continuar falando de gente, gestão e métricas. Nos vemos, ou melhor, nos falamos no nosso próximo podcast e um grande abraço.
Bem-vindo ao podcast Integra, seu conteúdo de gestão agropecuária.